Este episódio contém créditos para educação continuada. Para obter o seu certificado, ouça o podcast e procure por este episódio no site courses.daxta.com. Episódio extremamente especial do Tudo Aba da Daxta. Uhum. E ó, uma surpresona, temos de volta a maravilhosa, a fantástica, a excepcional Paulinha Braga Canyon.
Ai, Lailinha, já tava com tanta saudade, nossa, faz tempo, hein?
Faz tempo, estamos de volta, estamos super animadas, tava com saudade, você já viajou um mundo e meio. Continua viajando o mundo e meio, mas poxa, obrigada por passar esse tempinho com a gente.
Obrigada a vocês, Daxta, queridos, do meu coração, por dar essa oportunidade, ainda mais com esse tema tão importante, que delícia.
Muito importante, a gente já está com esse tema na nossa lista por, na verdade, muito tempo, acho que desde que a gente começou o podcast, esse já é um dos, a gente tem uma lista grande de temas e esse é um deles. E esse é um tema, Paulinha, que já em duas ocasiões a gente já trabalhou junta para desenvolver sistemas a respeito, né? Bom, acho que vale a pena a gente falar o tema.
Acho que é um bom começo. Vamos começar por aí?
Então, pessoal, o tema de hoje é sobre gerenciamento em situações de crise. Um tópico super importante, quer dizer, que Não sei o que você acha, mas que não é tão importante até que é.
É verdade, é que nem seguro, né, de saúde. É irrelevante até o momento que você precisa.
Que você precisa e é importante, e sempre nesses tópicos, né, é importante você ser proativo nesse tópico, né? Então é melhor você ser treinado, é melhor você ter os seus procedimentos e os seus sistemas e saber documentação, enfim, para se você tiver que usar, agora você tem, né, você sabe o que fazer, versus aconteceu uma crise e agora, o que a gente faz?
Exato, planejamento, né, e a gente, é verdade, eu e você fizemos já duas vezes esse planejamento, em duas organizações diferentes, e é interessante, porque inclusive a gente usou programas diferentes nas duas.
Programas diferentes.
É. E eu acho, Lailinha, só para continuar meio que introduzindo o tópico, a gente, eu e você já estamos vindo discutindo esse tópico faz muito tempo, a gente já trabalhou com implementação de treinamento em duas companhias grandes, uhum. E eu acho que quando você anunciou que a gente ia conversar sobre esse tópico, a gente recebeu uma série de perguntas, então é uma coisa que as pessoas estão mesmo se perguntando, eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse podcast da Daxta de hoje devem estar querendo entender o que eu posso fazer para fazer o melhor, né? Eu acho que as pessoas estão investindo em querer fazer a coisa certa.
Super. A gente botou no Instagram e foi muito legal ver a resposta. A gente botou em um dia só e a gente recebeu bastante perguntas. Algumas, né, Paulinha, a gente vai incorporar durante a nossa conversa sobre o que a gente já estava planejando em discutir. Algumas outras a gente vai tentar responder no final. E se o pessoal continuar tendo perguntas, né, e se alguma a gente não conseguir alcançar, acho que vai ser legal. O pessoal quiser mandar pra gente, de repente a gente pensa se faz uma parte 2 só respondendo perguntas, ou se a gente responde no Instagram, enfim, a gente pode pensar em como fazer isso. Mas acho que seria legal tentar responder perguntas. De repente vão ter perguntas que a gente não vai saber responder, então a gente vai aprender mais ainda. Mas o objetivo realmente é tentar esclarecer, ajudar o pessoal, discutir. Esse é um tópico complexo e importante.
Muito bem, vamos nele.
E Paulinha, a gente desenvolveu sistemas, quando a gente está falando dessas organizações, os sistemas que a gente desenvolveu foi mais em relação a determinar qual tipo de treinamento que a gente iria usar, né, nessas organizações. Seria quem que seria o treinador, quando, né, quando que os procedimentos deveriam ser usados, quantos treinamentos a gente deveria fazer por ano, né, ou até por mês, quem que faria sentido fazer o treinamento. Então, acho que essas eram algumas das perguntas que a gente respondeu, né, nesses sistemas que a gente desenvolveu, e a gente desenvolveu treinamentos para a equipe, etc e tal. Mas, além disso, você tem um histórico que vai além, né, desses desenvolvimentos de sistemas em termos de treinar pessoas, né? Por muitos anos em gerenciamento em situações de crise, né? Você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência?
Com certeza. É engraçado, porque na verdade eu acho que na minha carreira inteira eu acabei passando por muitos desses tipos de treinamentos. Começou, na verdade, Lailinha, quando eu vim para os Estados Unidos em 96. Então fazem mesmo já mais de 25 anos que eu faço isso. Mas em 96, quando eu vim para cá, os meus primeiros 3 anos e meio trabalhando aqui foram em programas residenciais, né? Quer dizer, eu comecei com adultos que engajavam em comportamentos severos, que muitas vezes chegavam a ser crise. E a gente tinha que implementar alguns procedimentos de manutenção mesmo física para manter eles fora de risco e a gente fora de risco. Então, inicialmente, era um programa que foi desenvolvido pelo New England Center for Children, que chama CALM. Calm V, que era Calm Verbal, e o Calm P, que era o Calm Physical. E eles eram um currículo inteiro de treinamento que envolve toda a parte verbal de de-escalar, alguém que está começando a ficar escalado, não sei o quê, e a parte física. Uhum. E eu trabalhei com isso por muitos anos enquanto eu estava no New England Center. E aí, depois disso, eu tive uma passagem rápida pelo Brasil e voltei para a Califórnia. E na Califórnia, eu virei treinadora de outros currículos. Então, um chama CPI, que é um currículo uhum. grande aqui nos Estados Unidos, muitas escolas adoptam eles. Eu usei também o PROACT, que é um que também é bem adotado aqui na parte da Califórnia. E mais para frente, quando eu mudei para trabalhar com seguro de saúde, eu usei muito o Safety Care, que é um outro currículo. Nas perguntas, alguém perguntou sobre o PCM. O PCM é um que eu também conheço, mas eu nunca fui treinadora. Então, eu fui treinadora e treinada no CAMV, CAMP, CPI e PROACT. Uma coisa que eu queria dizer antes de a gente mudar para o próximo tópico é que esses currículos, o que eu acho super bacana, é que eles normalmente são divididos em duas partes. Então, tem uma parte que é uma parte toda de prevenção. Então, é assim, como você deve ter a sua comunicação com o seu cliente, como arrumar o ambiente de uma maneira que você previne a crise. E, enfim, e normalmente metade do currículo, ou às vezes até mais, o safety care, mais do que a metade, é mais focada nessa parte de antecedentes, de prevenção. Ensinar a comunicação funcional, toda essa parte que é muito importante. Uhum. E aí, uma parte pequena desses currículos é a parte que fala, tudo bem, agora você chegou num momento da crise que você tem que responder de uma forma física. E, enfim, quando eu dava esses treinamentos, tinha sempre essa opção de você fazer o currículo todo, ou você ensinar só a parte de prevenção e não a parte de intervenção física.
Nossa, do que você falou, muitas perguntas já surgiram. Tô tentando pensar em como que... vou dar uma pausa pra gente também não acelerar demais. Mas caramba, que experiência extensiva nessa área.
Muito, fantástico. Né?
E além disso, você também ajudou, né, a desenvolver currículo desse tipo de treinamento no Brasil até, não é?
Verdade. Então, o Grupo Método, que é para onde eu estou indo trabalhar no ano de 2023, eles adaptaram o currículo que a gente tinha desenvolvido para o New England Center, que é o CAMV e o CAMP. E o Sean Kenyon, meu marido, e eu, junto com a Meca Andrade e a turma dela, a gente traduziu e adaptou. Na verdade, não é só uma tradução, porque tem muita coisa que não dá para você só transferir por várias razões, não só razões culturais, mas razões mesmo do ambiente, do tipo, as paredes no Brasil são mais duras, são paredes de tijolo, aqui elas são mais, enfim, às vezes no Brasil a gente estava fazendo intervenção física na grama, então você tinha que pensar como, em qual posição que o cliente ia estar, então tinha todas essas adaptações que a gente teve que fazer, mas hoje em dia o Grupo Método tem um programa que segue mais ou menos essa metodologia que eu estou descrevendo, que é uma parte grande de prevenção e manipulação dos antecedentes, do ambiente, e aí uma parte mais para o final, que é mesmo da intervenção física.
Entendi. Que interessante. E, Paulinha, a gente está falando sobre... De novo, tenho várias perguntas do que você acabou de falar. Hoje vai ser um modelo diferente, né, dos nossos podcasts anteriores, que a gente discutiu bastante pesquisas. Mas vai ser legal. Então, assim, você está falando, né, sobre prevenção e você está falando também sobre a parte física. Então, a ideia que, só para clarificar, então vão ter comportamentos que talvez não vão requerir uma intervenção física.
Exato.
Né? Então, quando a gente está falando de crise, né, qual que é a diferença? O que, que é uma... Né, vamos falar sobre o que, que é uma crise... Né, essa foi até uma pergunta que a gente recebeu. Como diferenciar uma crise de uma birra? Então, quando a gente está falando de crise, o que a gente está falando? A gente está falando mais sobre um comportamento que coloca ou a gente em risco ou outras pessoas em risco. Certo?
Exato, exato. E às vezes, Laila, você pode ter uma crise na qual você não precisa usar... O manejo físico, entendeu? Então, se você... Eu sempre falo isso, o quão melhor você for da parte inicial do manejo de crise, menor é a chance de que você vai precisar ter um manejo físico. Mas, às vezes, você precisa. E, enfim, quando uma crise começa, você tem que olhar para a história. Então, se você tem uma criança que tem uma história de não receber o biscoito que ele queria, ele se joga no chão, ele chora, ele até bate com a cabeça no chão, mas nunca se machucou, é tudo para ganhar o biscoito de volta, ou atenção, ou o que quer que for, não é uma crise. A crise é quando existe o risco. E o risco não precisa estar eminente, entendeu? Então, mas você conhece a história. Então, se você tem um cliente que no passado engajou em comportamentos de risco, significando que poderiam causar harm, né? Poderia machucar ou, enfim, causar danos a ele mesmo ou aos outros. Ou se ele ainda não, mas que ele tem a capacidade. Então, você tem como avaliar. É um cliente que tem força, entendeu? Se você tem um menino de 2, 3 anos de idade, raramente vai chegar ao ponto de ser de risco mesmo, uma crise. Embora possa ser. Eu já trabalhei com clientes muito pequenos que demonstram mesmo comportamentos de que chegam em crise. Mas, no geral, você tem que pensar, esse cliente, ele tem a capacidade de engajar nesse comportamento de uma maneira que vai gerar um risco a ele ou a outros. E aí a crise começa desde o começo. Então, a crise não é só na hora que você precisa intervir fisicamente. A crise começa na hora que você vê o cliente escalando, mudando da linha de base. E se você intervir nesse início, na hora que está saindo de perto da linha de base, provavelmente você consegue fazer com que eles voltem para a linha de base e você nunca chegue ao ponto de ter que intervir fisicamente. Mas a crise começa nesse momento, em que tem uma separação do que é o comportamento típico.
Perfeito. E aí uma pergunta que a gente recebeu vai super, super relevante com o que você acabou de falar. Então a pergunta foi... É regra que a crise só vai acontecer se eu não conseguir prevenir e identificar antecedentes potenciais?
Não, não é uma regra. Existem casos em que é muito rápido, então aí seria tipo o tempo de escalamento, né? A gente teve alguns clientes que a gente trabalhou na nossa história, especialmente quando a gente estava trabalhando com casos super severos, em que é muito rápido o escalamento. Então, você não tem muito, por mais que você tenha o ambiente organizado, acontece de uma maneira tão rápida que você tem que intervir. Eu tive, por exemplo, Lailinha, quando eu trabalhei nos times intensivos, a gente fazia, sei lá, 20, 30 intervenções físicas por dia. A gente estava com equipes super bem treinadas, o ambiente era super bem organizado, a gente tinha análise funcional, entendia a função, e mesmo assim tem uma população para a qual você vai precisar engajar nessa procedimento mais físico para manter todo mundo fora de risco.
Uhum. Então é tão rápido, né, essa aceleração, que não dá nem tempo de tentar deescalar, né?
Eu diria que é uma minoria que isso acontece. Eu acho que com a maioria dos clientes que eu já trabalhei na vida, e eu trabalhei com muito cliente na vida, a maioria deles, você tem um tempo do momento em que a crise começa, com essa parte de que vai escalando, em que se você for super bom em oferecer choices, né, e redirecionar, e enfim, tem várias coisas, comunicar com linguagem simples que o cliente entenda, quer dizer, tem várias coisas que você pode fazer para evitar chegar nesse momento em que você precisa fazer a intervenção física.
Muito, muito, muito interessante. E uma coisa interessante, Paulinho, que você está falando, e acho que talvez, né, acho que tem uma outra pergunta que a gente recebeu, que seria como diferenciar crise de birra. E eu acho que a pergunta, de repente, que a gente podia discutir um pouco, é basicamente assim, né, aqui, acho que você já falou, né, a que ponto que o comportamento vira uma crise. Mas acho que esse é um tópico muito importante, né, para a gente saber diferenciar. Você deu o exemplo, né, a criança se jogou no chão no supermercado, mas de repente não está se colocando em dano. Estou repetindo o que você falou, porque acho que é importante tocar nesse ponto, né, não todo comportamento vai requerir esse tipo de manejo, né, em termos de... da implementação, desse gerenciamento, não vai se classificar como uma crise, eu quero dizer.
É interessante isso, né? Porque são jeitos de classificar. Então, quando eu penso numa crise, eu penso assim, no início, né, do problema até o final do problema. Várias vezes o problema começa e você vai vendo que está escalando, e talvez a birra seja parte dessa crise, mas você nunca tenha que chegar na parte que você tem que fazer um manejo físico, porque você consegue, com outros procedimentos, fazer com que esse cliente volte para a linha de base. Então, ele estava numa linha de base, comunicando, feliz, sorrindo, interagindo com o ambiente, aí ele começa a ter uma birra. Isso pode ser parte da crise, mas se você consegue lidar com esse início desse aceleramento ou de distanciamento da linha de base, e você consegue fazer com que a birra termine sem você nunca ter que fazer uma intervenção física. Mas se você não... Em vários casos, você pode fazer toda essa parte de... todas as estratégias que você tem e a birra escalar até um momento em que, de fato, você vai ter que interferir de maneira física. Então, acho que você pode intervenir, entendeu? Esse gerenciamento em situações de crise, eles não são sempre físicos. O gerenciamento físico é um dos finalzinhos, depois que você gerenciou de todos os outros jeitos.
Perfeito. Então, pelo que você está falando, acho que demonstra a importância de ser super bem treinado, né, nas duas áreas, né? Então, na parte de como a gente... até três áreas. Acho que em como que identificar a crise. Duas, como que a gente pode de-escalonar. Acho que é essa palavra, né? De-escalonar. E, se necessário, aplicar a parte física também, aplicar essa parte física de forma segura, né?
Será que é desacelerar?
Desacelerar.
Talvez, não sei.
Talvez desacelerar.
A gente sempre se atrapalha. Mas é isso, você tem uma pessoa que está agindo no ambiente, começa a acelerar, a demonstrar uns comportamentos que são mais de risco, e você consegue, usando essas estratégias que você vai aprender num curso de gerenciamento em situações de crise, você consegue desacelerar e voltar para um comportamento que é aceitável no ambiente. Às vezes não dá certo, e tem razões pelas quais não dá certo, mas se não der certo e continuar acelerando, você vai chegar num ponto que você tem que intervir fisicamente. E aí você tá certa. A parte de intervenção física também tem que ser muito bem treinada, porque existem vários casos em que clientes até morreram durante essas intervenções, do tipo, é muito sério. Quando eu treino esses cursos de gerenciamento em situações de crise, eu tenho toda uma sessão que eu falo, gente, agora a gente vai sentar e conversar, porque isso é sério. Na hora que você começa a colocar a mão em alguém, você pegou no lugar errado, você vai quebrar osso, você vai deslocar, você vai impedir a respiração, e é sério, entendeu? Então, se você vai colocar a mão em alguém, você tem que ser muito bem treinado para entender onde você pode colocar para que você não machuque a pessoa, tá certo? A gente está interferindo, a intervenção física a gente faz para proteger o cliente, tá certo? Então não adianta você fazer do jeito errado e machucar o cliente. Então é muito importante que esse treinamento seja feito de maneira muito séria, seguindo um currículo que seja bem pesquisado e que tenha já sido implementado em várias situações, e você tem que sempre também ter supervisão, porque pode mesmo levar até a morte, e eu conheço casos.
Paulinha, acho que depois disso tá valendo uma reflexão muito grande, acho que demonstra a seriedade desse tópico, a importância desse tópico. Acho que ficou bem claro a diferença, né? O que é uma crise, acho que os estágios da crise, o foco, a importância desse treinamento. E acho que a gente pode ir para o próximo segmento e continuar essa conversa. O que você acha?
Acho ótimo. Vamos sim.
Fantástico.
Até já já, gente.
Aqui de volta, tentando prevenir o sedentarismo, nos mexendo aqui na cadeira, Paulinha.
Verdade, dançando, Lailinha.
Dançando, mas agora acho que é hora de voltar para a seriedade, porque, caramba, tem muito conteúdo para falar sobre esse tópico. A gente só botou algumas perguntas, mas as perguntas estão levando a mais e mais tópicos. E um tópico que eu acho que é importante a gente falar um pouco, só para clarificar, né, é a diferença de usar, né, uma estratégia de gerenciamento de crise versus uma estratégia para reduzir comportamentos. Então, vamos supor que a gente está trabalhando com um cliente que ele engaja em um comportamento disruptivo. A gente falou agora da diferença, do que é uma crise, né? Todos os clientes que engajam em comportamentos disruptivos, a gente precisa usar uma estratégia de gerenciamento em situações de crise?
A resposta é não, né? Não. Na verdade, a maioria não deveria precisar se você for um bom analista do comportamento. Porque o jeito que a gente lida com comportamentos problemas é bem descrito na literatura, né? A gente tem que entender a função, tem que ter um procedimento para ensinar comportamentos que podem servir funções similares. E, quer dizer, Lailinha, a nossa literatura é muito rica sobre isso. Quer dizer, e contudo, qualquer comportamento disruptivo. Então, você pode estar falando de autolesão, de agressão, de comportamento verbal agressivo, de estereotipia. Quer dizer, tem tanta literatura que não. O jeito, o gerenciamento em situação de crise não é uma estratégia para lidar com um comportamento problema. Lidar com um comportamento problema é uma outra coisa que a gente faz e faz muito bem. Agora,
a gente avalia a função, baseado na função, a gente identifica a estratégia baseada na função, aplica, e muitos dos casos você nunca vai ver uma crise.
Eu diria que a maioria dos casos. Você vai ver, talvez, uma criança que agride, que morde, que, enfim, se bate. Mas pensa na crise como uma coisa muito séria. A crise é quando esses comportamentos problemas podem levar a criança ou o aluno vai se machucar ou machucar outros de modo sério, de que precise de atendimento médico. Quer dizer, se você vem e me dá uma mordidinha e fica uma marca, isso não é uma crise. Isso é uma coisa que você conta, entendeu? Então vamos colocar alguma coisa para proteger, para da próxima vez não machucar. Mas isso não é uma crise. Na hora que a gente está falando de crise, a gente está falando de comportamentos que levariam alguém a necessitar, precisar de atendimento médico, porque é sério, entendeu? Então, tipo, não é qualquer...
Eu bato a cabeça tão forte, né? Que, de repente, pode ter impacto cranial. Isso. Ou, de repente, eu saio correndo no meio da rua, em frente ao carro.
É isso. E outros exemplos que eu tenho, assim, da minha história, eu tive clientes que arrancavam os próprios dentes, a gente teve clientes que quebravam os próprios ossos, teve clientes que se cegaram, enfim, ou que quebravam os ossos dos outros, enfim. É, então, aí você está falando de crise. Então, aqui a gente não está falando do cliente que chora, ou que se joga no chão, ou que bate com a cabeça na parede devagarinho.
Ou
e,
que
enfim,
te bate.
Ou que te bate, nada disso. Né?
Perfeito. Perfeito. E, obviamente, a gente também... Acho que é importante notar, né, que não é pela topografia do comportamento, né? É pela severidade dos danos que podem ser causados.
Exato. O resultado, né?
O resultado. De repente, a pessoa morde de forma que tá arrebentando a pele, né? Então, seria diferente daquela... Como você comentou, né? Aquela mordida que deixou uma marquinha vermelha.
Exato, exato.
Perfeito. E aí, Paulinha, então, no primeiro segmento, no finalzinho, né, a gente estava falando sobre a importância, né, de você ser bem treinado. E aí, no início também, a gente falou, você comentou sobre o fato que você recebeu vários tipos de treinamentos. A gente falou que a gente desenvolveu sistemas fazendo avaliação de vários tipos de treinamentos diferentes. Então, existem, né, vários treinamentos. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos acho que eu posso falar na nossa experiência, porque a gente estava falando isso um pouquinho antes de começar a gravar, né? Então, tem muitos programas, pela busca que a gente fez, que muitas vezes treinam um treinador, né? Então, eles podem treinar as pessoas para desenvolver, para implementar esse tipo de procedimento. E eles também fazem um treinamento do treinador, que agora você que é treinado pode ir treinar outras pessoas. Mas esse treinador, o interessante é que esse treinador precisa ser retreinado, ele precisa manter essa certificação. Então, é a ideia de que... E as pessoas que recebem treinamento também, né? Porque a gente já falou, a gente já gravou até um episódio sobre treinamento, a gente falou sobre o drift, que eu não sei, não me lembro como que traduzir, mas a ideia de que às vezes você recebeu um treinamento, mas de repente você não está aplicando, você, de repente, né, se você não está aplicando com frequência, você pode começar a aplicar com menos integridade, ou de repente você saiu de lá, né, não generalizou aquelas habilidades, enfim. Qual que é a sua percepção sobre essa importância de ser, né, retreinado?
Eu acho super importante, Lailinha. Eu acho assim, bom, os programas em si de gerenciamento em situações de crise, eles têm os próprios guidelines, né? E eles, todos os que eu conheço, exigem que você tenha um retreinamento para manter o seu certificado. Então é bom, né? Porque já é embutido no treinamento deles é que você tem que retreinar. Agora, uma outra coisa interessante que isso me faz pensar é com quem você trabalha. Então, a gente, na minha experiência, eu trabalhei com escolas públicas e trabalhei também com escolas particulares e trabalhei com seguros de saúde. As pessoas que nos contratavam também tinham os requerimentos deles. Então, se tivesse, por exemplo, você vai ser treinado em gerenciamento de situação de crise. Você vai ser retreinado a cada 6 meses. Isso era parte do contrato com quem estava pagando pelos serviços. Então, é tão importante que eu acho que tanto a companhia que treinava a gente quanto quem estava pagando pelos serviços, os dois requeriam esse retreinamento.
Eu não me lembro de... Então, a gente tinha muitos contratos com escolas, né? Eu não me lembro de uma escola não exigir esse tipo de
treinamento.
E aí, uma pergunta que, de repente, ocorre né? Então, às vezes, nessas escolas, às vezes a gente trabalhava com crianças menores ou até com crianças maiores ou até, enfim, com adolescentes, mas que a gente não tinha uma... que a gente não observava crises, né, acontecerem. Então, acho que, de repente, uma pergunta é... Tudo bem, estava no contrato. Então, no contrato, a gente precisa fazer isso, né? Mas agora a gente trabalha numa clínica, vamos supor. Todo mundo precisa desse tipo de treinamento? O que você
Então,
acha?
não, eu acho que não o treinamento completo. Então, por isso que eu volto no primeiro segmento, que a gente falou dos diferentes sessões de cada um desses treinamentos de gerenciamento de crise. No começo desses gerenciamentos em situações de crise, tem todo um treinamento de procedimentos para desacelerar, para como conversar de uma maneira que faça com que a pessoa desacelere, oferecendo choices. Então, são coisas que não precisam ser necessariamente dentro desse treinamento de gerenciamento, mas eu acho que todos os funcionários que trabalham com essa população deveriam ter. E, Lailinha, eu vou até a mais um pouquinho aqui. Quando a gente trabalha com essas crianças, eu tenho dado alguns cursos ultimamente de como fazer intervenções que são informadas por trauma ou por exposição a trauma, que a gente nem sempre sabe quais foram a exposição a trauma dos clientes que a gente trabalha. E muitas desses gerenciamentos em crise de situação de crise exigem que você vá e coloque a mão na criança. Às vezes, algumas das imobilizações são imobilizações em que o cliente está no chão, ou com a barriga para baixo, ou com a barriga para cima, mas as pessoas que estão implementando estão segurando essa pessoa, tá certo? E tudo bem, a razão pela qual a gente implementa é para prevenir o risco, né, dessa pessoa se machucar ou machucar outros. Mas se você considerar que uma proporção larga da população já foi exposta a trauma, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que usar procedimentos e intervenções que levem em consideração história de trauma e que sejam menos intrusivos possíveis. Quer dizer, qual é a forma menos intrusiva possível de manter essa pessoa fora de risco?
Então, caramba, então a complexidade já aumentou bastante, né? Então agora a gente precisa ser bem treinado para não só não machucar a pessoa, até você comentou, né, que pode ir até a severidade de matar alguém, dependendo de como que é implementado. E agora a outra parte da complexidade é o histórico de trauma dessa pessoa. E você deu até um exemplo, né, de alguém que de repente já teve uma experiência de estupro, por exemplo, né? Então, botar a pessoa de barriga para baixo provavelmente, né, seria
Retraumatiza, né?
traumatiza ainda mais, né? E o engajar nessa crise, né, e ter pessoas em cima de você, isso talvez já possa causar algum tipo de trauma.
Sem dúvida, sem dúvida. E por isso também que esses cursos de gerenciamento, eles oferecem vários procedimentos alternativos. E então é importante você entender qual. Por isso que não é qualquer pessoa que vai na rua, faz 3 horas de treinamento, pode sair implementando, porque é muito sério isso. Esses tipos de procedimento, na hora que você chega na parte de que você vai fazer procedimentos físicos, você precisa ter muito treinamento, muita experiência, e se você é novo em estar implementando isso, supervisão de alguém que já fez por muito tempo. Porque existem diferentes formas de fazer, não todas as formas de mobilizar ação no chão. Você pode ter imobilizações com a parede ajudando, você pode ter a pessoa sentada. Na hora que você pensa no currículo, é um currículo que te dá várias opções, e essas opções têm que ser muito estudadas para cada um dos indivíduos com quem você está tratando.
Não é
Oh, e
simples,
Lailinha,
né?
uma outra coisa nisso também, além disso, aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu acho que ainda não, mas com certeza vai acontecer. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem leis que falam você pode usar esse tipo de procedimento e não esse. Então, o que você estava mencionando de estar com a barriga para baixo, que é uma imobilização no chão, alguns estados aqui, um dos que eu me lembro é o de Connecticut, não aprova. Então você não pode fazer. Mesmo que seja uma crise, você tem outras opções, mas esse você não pode fazer.
Então, mesmo aqui nos Estados Unidos, tem estados que têm leis diferentes relacionadas a gerenciamento em situações de crise.
Exato. E eu acho que alguma hora a gente deve desenvolver isso no Brasil se ainda não existir, mas é muito claro assim o que você pode fazer, o que você não pode fazer, dependendo da idade, dependendo do comportamento. É super interessante.
Bem interessante mesmo. Bem, bem importante, bem complexo, muitas partes. Né, para isso. Se eu não me engano, Paulinha, quando a gente fez essa... Quando a gente avaliou os né, tipos diferentes de treinamento, são vários dias, né, de treinamento para você ser treinado para implementar. Mas, se não me engano, tinha até alguns programas que iam até de 3 a 7 dias. Era isso o treinamento inicial, né? O retreinamento, normalmente, um pouco mais rápido, né? Seria tipo um refresher, né, que a gente chama. Um refresco. Legal. E, de repente, uma próxima pergunta... Eu acho que falando nessa parte de... Né, você comentou que tem estados, que tem regras. E uma coisa que você mencionou durante o nosso intervalo também é o fato que existe essa pergunta sobre se a gente deveria incorporar, né, procedimentos de gerenciamento em situações de crise em um plano de intervenção comportamental, né, relacionada à redução de comportamento. Uhum, então, na minha experiência, quando a gente desenvolvia um plano, e se não me engano, até no documento do CASP, que a gente acabou de traduzir, inclusive, a Dax acabou de traduzir e publicar para o português, um dos itens que deveriam ser parte de, né, de um assessment report, né, ou enfim, seria essa parte de gerenciamento em situações de crise. Então, a ideia de que, assim, o que a gente faz caso isso aconteça? E aí você comentou que tem um debate sobre se isso deveria ser ou não ser. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Com certeza. Então, na verdade, o seu plano de intervenção comportamental, ele deveria ser focado em ensinar comportamentos novos, tá certo? Você, conforme você identifica que você tem comportamentos problemas, você identifica a função, e aí o objetivo é ensinar comportamentos que podem replace, né, que podem ser usados no lugar desses comportamentos problemas e que tenham funções similares. Então, na minha experiência, eu gosto de ter um plano de como você deve reagir em situações de crise, pela razão que a gente estava discutindo, porque cada cliente tem um histórico diferente, talvez alguns procedimentos sejam melhores para esse cliente, não para aquele, inclusive vai descrever quem tem que ser treinado, por quantas horas e tudo mais. Então, eu sou a favor de colocar no plano de intervenção comportamental os procedimentos que são aprovados ou que já são treinados em situações de crise e treinar a equipe para poder implementar esses procedimentos. O debate que eu sugeri aqui para você, Laininha, é que as escolas públicas aqui dos Estados Unidos não gostam que a gente liste quais são os procedimentos durante situações de crise, porque eles falam, se você já está me dizendo que é assim que você vai lidar, você está assumindo, você está planejando para uma coisa que, se é crise, é porque ela acontece sem você saber. Então, eles têm uma coisa de que... quando é crise, você está reagindo. Como assim você já está planejando se ainda não aconteceu? Então, é uma coisa Entendi. Mais no ambiente escolar, eu acho.
Entendi. Eu acho que é interessante aquela coisa de ser proativo, né? Então, você tem essas informações e você tem esse treinamento para caso ser necessário, ainda mais com aqueles clientes que talvez tenham histórico ou que, né, engajem em comportamentos com uma severidade tão grande que a gente esteja preocupado que possa causar danos, né? Então, é melhor, acho que, ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter, né?
E, Lailinha, uma coisa que a gente não falou muito ainda, mas que sempre que eu dou qualquer treino em gerenciamento em situações de crise, eu começo sobre isso. Existem vários tipos, né, existem várias maneiras de responder. Existem, por exemplo, maneiras químicas, né? Em vários hospitais, o que acontece é você tem uma crise, 3 enfermeiros vêm, te dão uma injeção e você tá... Acabou, que são aí gerenciamentos químicos. Existem também gerenciamentos que são manuais, do sentido não manuais, a gente aqui chama de que você vai usar equipamentos. Então, por exemplo, alguém está tendo uma crise, você leva para uma cama e você amarra ele numa cama, ou você, enfim, coloca um capacete, você faz, enfim, coisas que são o uso de equipamentos para prevenir. E essa intervenção física, que é o que a gente está conversando hoje, que é um manejo físico no qual você está usando a sua força, a sua mão, o seu, para fazer com que aquela pessoa fique fora de risco. Na verdade, aumenta o risco para você mesmo fazer isso, mas na minha opinião, e de novo, as pessoas têm opiniões diferentes, na minha opinião, o manejo físico é o mais, é o que tem mais respeito sobre o outro, porque é muito fácil para mim te drogar e deixar você drogada, entendeu? Eu não preciso fazer nada, eu só te injeto alguma coisa e pronto, espero passar a crise. Mesma coisa com te amarrar na cama, ou te, enfim. O manejo físico, você consegue, o efeito também, você consegue acompanhar muito mais de perto e você consegue parar de implementar o manejo conforme o cliente vai se acalmando. O manejo pela parte química, por exemplo, na hora que você injetou, você não tem como injetar menos, ou como você, enfim. Então, é uma discussão interessante também, qual tipo de intervenção você vai fazer durante essas crises.
Nossa, muito interessante. E aí requeriria até profissionais, né, diferentes, provavelmente, nessa conversa, né?
Para a parte química, sem dúvida. Para a parte de usar de equipamento, existem vários analistas do comportamento, sim, que usam. Mas é uma discussão interessante também.
Nossa, bem interessante. Muitas partes para isso, Paulinha, muitas partes.
Uhum.
E eu estava lendo aqui algumas perguntas que o pessoal fez, né? E de repente, e ao mesmo tempo estou olhando para a hora, vamos, que tal a gente ir para o próximo segmento, a gente continua mais um pouco essa conversa e a gente entra em mais algumas perguntas, o que você acha?
Perfeito, bom
já
plano.
Voltamos.
É, já já.
Voltamos, Paulinha. Olha a gente aqui no, nesses, nossa, último segmento. Que caramba, o tempo tá voando. Quanta informação. Quanto, espero, acho que o pessoal vai adorar esse conteúdo. Eu tô aprendendo demais e tô amando.
Estamos
ter você
ar.
De volta.
Estamos no ar, por isso que tá voando.
Boa! Gostei. Vou começar a usar essa. Estamos no ar, por isso que estamos voando. Perfeito. Paulinha, caramba, já falamos de tanta coisa. Uma coisa que a gente estava falando agora no intervalo foi que a gente gravou, né? A gente desenvolveu um treinamento de tipo procedimentos gerais para, né,
para evitar a crise mesmo, né?
Evitar comportamentos que acabou que todo mundo, né? Era toda a equipe clínica, pelo menos. Foi requerida a fazer esse treinamento e eram estratégias gerais de até tipo, né, não usar brincos ou cordões, né, usar o sapato que você está usando, porque de repente se você precisa correr atrás de alguém, né, até estratégias de dar opções ou dar atenção, né, não com, a gente não gosta de falar, né, não contingente.
Independente
da resposta. Então tem várias estratégias, né, de antecedentes que podem ser usadas. Isso foi parte de uma pergunta que a gente recebeu, né, sobre como identificar as primeiras mudanças que antecedem a crise, que a gente já falou bastante. Quer dizer, você já falou bastante sobre. E agora quais estratégias que a gente pode usar de antecedência. Perfeito. Alguma coisa nesse tópico que você quer adicionar ou vamos para a próxima conversa?
Ah, eu acho que a gente pode ir para a próxima, Lailinha. Eu acho que tem muitos treinamentos bacanas que podem ser acrescentados, né, ao treinamento de gerenciamento em situação de crise.
Eu acho que, de repente, assim, então tem algumas estratégias antecedentes que se a gente tem a experiência, se a gente tem o conhecimento, provavelmente não vai ter problema a gente ensinar para outras pessoas, né? Então, a gente pode ensinar para outras pessoas para dar opções. A gente pode ensinar para as outras pessoas, de repente, dar atenção, né? Independente da resposta. Obviamente, se a atenção não for uma coisa aversiva, né? Não for aversiva para aquele cliente. Então, obviamente, tem casos e casos. Então, existem algumas estratégias que a gente pode usar e a gente... E seria uma coisa... Seria ética, né? A gente ensinar outras pessoas esse tipo de implementação para outras pessoas. E uma pergunta que a gente recebeu é quando é ético ou não, ou quando não é ético, ensinar o manejo físico para familiares que não têm alguma certificação em algum protocolo. Então, é uma pergunta interessante, né? A gente já falou dos riscos, né, dessa implementação do manejo físico. E eu vou dar a minha opinião, né, e eu vou adorar saber a sua opinião. Mas acho que a ideia, né, se você não é treinado para treinar outra pessoa, o risco pode ser muito grande, né, de como você treina a outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, se familiares têm interesse, ou se for importante para familiares ter esse treinamento, eles podem fazer um treinamento. O que você acha, Paulinha?
Concordo 100%, Laila. Eu já dei treinamento para famílias, porque eu era uma treinadora de vários currículos diferentes. Eu acho que o perigo de não treinar a família é que a família vai estar exposta a situações de crise e eles vão ter que reagir de alguma maneira. E aí eles vão reagir de uma maneira que pode machucar o cliente, pode machucar a família. Então, assim, eu recomendo 100%, mas o caviar sendo o que você falou, tem que ser, quem for treinar a família tem que ser alguém que é treinado a treinar. Então, desde que você tenha competência para treinar, eu acho que treinar a família é nossa responsabilidade, não só é ético, mas como é nossa responsabilidade.
Perfeito, perfeito. E aí tem um conflito que não foi nenhuma pergunta, né? Foi uma frase... Né, a ideia de que o conflito, que é que pessoas precisam de treinamento qualificado, mas é difícil ter o acesso ao treinamento. E essa é uma dificuldade. E aí, o que, que a gente pode fazer? Vamos falar sobre o que, que, de repente, a gente pode fazer nesse caso?
Sem dúvida. Eu acho que primeiro, a primeira parte dessa frase, que quem colocou, que falou todos precisam de treinamento... Eu acho que não é... Todos não precisam do treinamento total. Eu acho que, como eu falei, é um número pequeno de clientes que... E assim, a minha última companhia, eu tinha 1.600 clientes. Na companhia anterior, a gente acho que tinha 1.500. Antes disso, eu tinha 200 e tanto. Quer dizer, eu trabalhei em organizações grandes. E a porcentagem de clientes que precisam de intervenção física, de tipo manejo físico, de imobilização... É pequena. Então, eu não acho que todos precisam. Eu acho que todos precisam de um treinamento mais amplo, que é o que você estava mencionando, Larinha, que você desenvolveu nas nossas últimas organizações. E isso eu acho que a gente pode ajudar. De repente, inclusive o Daxa pode, a gente pode fazer algum treinamento por anuar para as pessoas, né? Eu acho que isso a gente consegue, talvez, ajudar. Agora, o treinamento de intervenção física, de manejo que envolva imobilização e tudo mais... É extremamente sério. Então, eu acho que sim, provavelmente é caro. O acesso é difícil. Eu sei que no Brasil, o único que eu conheço é o SCA do Grupo Método, mas eu ainda não voltei para o Brasil. No ano que vem eu vou estar lá, vou saber mais. Mas o que eu sei é que, de fato, mesmo o Grupo Método não consegue dar conta, porque a demanda é muito grande e é caro. As pessoas estão em vários lugares diferentes do Brasil e estão precisando desse treinamento. Então, eu espero que a minha volta para o Brasil possa aumentar o acesso a isso. Mas o conflito, eu acho que tem que começar a ser resolvido quando a gente começa a definir quem precisa mesmo do treinamento em gerenciamento em situações de crise completo, até a imobilização, e quem precisa esse que é mais a parte de prevenção.
Uhum. Perfeito, Paulinha. E aí seria outra parte, né? Acho que a gente já falou em outros casos, que é o caso de que, né, dependendo do cliente que a gente trabalha, é sempre importante a gente identificar se a gente tem a competência, né, para trabalhar com aquele cliente, e se a gente tem também, a gente pode também ter a competência, mas não ter os recursos necessários para trabalhar com aquele cliente. E muitas vezes a gente ouve, né, o caso de que, putz, às vezes é difícil, né, não tem outras opções, às vezes, né, não tem muitas opções de tratamento, não tem muitas opções de suporte, mas o custo pode ser muito caro, né, a gente trabalhar com um cliente que precise desse tipo de manejo ou esse tipo, né, de expertise e não ter.
Laila, é verdade. E uma coisa que é importante pensar, a maioria dos currículos que eu uso, que eu recomendaria, exigem um mínimo de 2 indivíduos com o cliente.
2.
Então, 2 profissionais. Então, alguns currículos no passado, então nos anos 90, a gente tinha alguns currículos que tinham procedimentos que eram implementados com uma pessoa. Então, um deles, por exemplo, chamava One Person Basket. Você cruzava o braço do cliente na frente, assim, da barriga dele, e era uma pessoa que estaria por trás e seguraria nos como chama essa parte?
Caramba.
Enfim, é. E pulsos, no pulso. Então, ela ia por trás, segurava pelo pulso e meio que dobrava, assim, a criança. E é super perigoso porque impede a respiração. E tiveram casos de mortes durante esse procedimento. Então, esse procedimento foi um procedimento que foi proibido em vários dos currículos daqui. Então, assim, hoje em dia, eu com a minha... Já sou mais velha, já estou com os meus 50 anos. Eu não faria manejo físico sozinha, porque eu acho que o risco é muito alto e a gente já vai falar um pouquinho sobre a parte de documentação e de tudo, mas imagina você estar numa situação que você está sozinho com o cliente, você faz tudo que você pode e esse cliente acaba se machucando, quer dizer, a liability para você, né, é muito grande e eu acho o risco muito alto. Eu acho que quando você tem 2 pessoas, uma está monitorando respiração, enquanto a outra está monitorando que você está pegando nos lugares corretos, enfim, de novo, de volta aos recursos, é problemático. Então, eu acho que se você é uma clínica ou se você é um profissional e você tem casos que requerem imobilização física, você deve se perguntar, eu sou o ambiente certo para esse cliente estar ou eu sou o profissional certo, né?
Sim, super importante. E isso entra numa outra pergunta, né? Na verdade, não foi uma outra pergunta, foi um pedido. Então, falem sobre os casos com adolescentes e adultos onde o potencial de dano é grande. Então, agora você está falando, né, Paulinha, de se você for implementar esses procedimentos físicos, né, com qualquer pessoa, você usaria pelo menos 2 pessoas. Agora, se você está com um adulto, um adolescente, ou até uma criança, de repente, que é bastante forte, né, talvez você precise de 4, 5 pessoas.
Sem dúvida. E na minha história, já tivemos casos em que precisava do mínimo de 5. E difíceis, casos difíceis, e que sim, precisava de 5. Então, por isso que eu acho que entender o ambiente certo, o ambiente clínico certo para esse indivíduo é muito importante.
Caramba, é muita informação. Tô saindo daqui muito bem informada, Paulinha. Caramba. Então, vamos lá. Uma outra pergunta, acho que a gente já respondeu, né? É se existe na literatura alguma pesquisa sobre as consequências da falta de capacitação correta da equipe na área. Sobre a literatura, acho que tem muita literatura na área de treinamento em geral. Eu não sei de nenhuma específica nessa parte de gerenciamento em situações de crise. Na verdade, tem pouco artigo nessa área. Eu tentei procurar e eu quase não achei. De repente, então, né, acho que provavelmente seriam artigos interessantes a serem publicados e disseminados. Aí, Paulinha, de repente valeria a pena escrever alguma.
Não é verdade. Então, mas... na verdade, eu acho, Lailinha, eu te falei, a gente apresentou muito em congressos, a gente fez muitas pesquisas em tipos diferentes, jeitos e maneiras diferentes de diminuir o uso de intervenção física, então diminuía a duração, por exemplo, de uma imobilização, ou esperava até a pessoa ficar calma. A gente fez vários comparações de tipos diferentes de release, de imobilizações. Apresentamos muito em congresso e nunca publicamos, mas eu acho que a pergunta que para mim é: existe na literatura alguma pesquisa sobre a consequência da falta de capacitação correta da equipe na área? Eu vou falar para vocês aqui. Vão no Google e dá um search de mortes durante imobilizações físicas. Vocês vão ficar chocados. Do tipo, talvez não tenha literatura, mas tem muitos artigos que foram publicados mostrando de pessoas que morreram pela falta de treinamento de equipes.
Então, em inglês seria, provavelmente, essa busca.
Mas eu não sei se aí no Brasil também não teria... Eu teria que procurar, tipo, jornais, enfim... News, né? Porque...
Caramba. Acho que já respondeu a pergunta, né? Então, demonstra a importância em nós. Acho que esse episódio todo, essa discussão toda, acho que vai ser a conclusão de muita gente, né? De como que isso é importante, como que ter um treinamento é importante. Legal. Vamos falar, Paulinha, uma parte que eu acho que é muito tão importante quanto... Não sei se tão importante quanto, né? Porque a vida da pessoa é mais importante do que a parte da documentação. Mas uma parte que é muito importante é essa... A gente precisa documentar, né? Se uma crise ocorre, a gente precisa documentar. Se a gente implementou alguma, né, alguma estratégia de manejo físico, é muito importante que a gente... documente, né? É importante que os guardiões daquela pessoa saibam, é importante para a pessoa, é importante também para nós como profissionais, né? A gente precisa ter essa documentação caso, enfim, a pessoa se machuque, caso o pior aconteça, a gente precisa saber exatamente o que aconteceu, se a pessoa se machucou, se deixou marcas, né? O que foi implementado. Você quer falar um pouquinho mais, algum outro comentário sobre a importância da documentação? Então, a gente fazia a documentação em que parte do corpo, se a pessoa se machucou, né? Quem que fez parte, quem que observou, o que aconteceu, o que levou àquela crise, o que foi feito durante a crise, ou depois da crise até, se foi necessário. Mais alguma coisa que você gostaria de adicionar nessa parte?
Não, Lelinha, eu acho que você cobriu certinho a parte da importância da documentação. O que eu acrescentaria é só a parte da análise, né? Quer dizer, você documentou, perfeito, e aí o que você faz com essa documentação? E eu acho que na nossa história, a gente tinha uma visibilidade de fazer análises diferentes. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente começa a ver que a equipe inteira tá tendo muita mordida. Então, de repente, esse dado vai indicar para a gente que a gente deva fazer um treinamento para que as pessoas fiquem atentas aonde elas estão colocando... Enfim, nos últimos 12 episódios, alguém mordeu no braço. Aí a gente vai observar e as pessoas estão pondo a mão na frente da boca dos clientes. Então, aí você tem como remediar um pouco, né? Então, usar essa documentação para daí alterar um pouco... Ou para prover mais treinamento ou para alternar os seus procedimentos, né? Uma das coisas que eu te falei, eu tinha um aluno que a gente via que o número de imobilizações continuavam crescendo, 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 crescendo. Então, na hora que a gente foi observar, então foi a análise desse dado, de ver que está aumentando o número de imobilizações, a gente vai observar e parece que a implementação da imobilização é super reforçador para aquele cliente ou para o comportamento de agressão daquele cliente. Então, cada vez você vai ver mais agressão, porque a agressão é seguida por um monte de pressão, enfim, imobilização, que era uma coisa que no momento estava reforçando o comportamento de agressão. Então, a documentação é fundamental para que a gente possa analisar o dado e por motivos de auditoria e, enfim, caso alguma coisa vá de errado, você tem a documentação do que foi feito, né?
Super, super importante essa análise, né? Como que não pode informar, como você falou, né? O que a gente faz para tentar minimizar. Porque o nosso objetivo, porque como a gente já falou no segmento passado, esses procedimentos de gerenciamento em situações de crise não é a nossa estratégia para reduzir o comportamento, né? A gente está usando essas estratégias para quando a crise acontece e a gente está protegendo o cliente. Então, idealmente, a gente quase nunca ou nunca está usando. E se a gente está usando, o nosso objetivo é que a gente não use mais, né? Então, como que a gente sabe que isso está acontecendo sem ter essa análise? A gente não vai saber. E para um diretor clínico, né, Paulinha? Para uma chefe clínica, como que você era? Nossa, muito importante isso, né? Porque se está acontecendo o tempo todo, ou se não está diminuindo, se está mantendo, algo precisa ser feito nesse caso.
Sem dúvida.
Que legal. Então, além dessa parte de documentação, essa parte de análise de dados, acho que tem algumas outras coisas que clínicas em geral, né, que tenham clientes que estão no risco de experienciar uma crise, seria importante eles terem, né? Então, enfim, talvez isso vá além do que a gente consegue falar nesses últimos minutinhos que a gente tem. Mas, de repente, procedimentos de emergência, né? De repente, as pessoas vão ter que ser levadas para um hospital, talvez. E é melhor você ter você saber o que, que a gente vai fazer nesses momentos antes, quando a gente não precisa, do que agora a gente tem uma emergência e a gente não sabe o que fazer. Quem que a gente comunica, para onde que a gente vai, qual que é o número da ambulância ou do hospital, enfim. Importante, né? Ou de repente, até algumas políticas internas da clínica, né? De que é uma crise, quando que é para ser usado, quem que pode ser usado, quem que pode usar. Enfim, o que faz no momento, qual que é o procedimento de documentação. Enfim, bastante
coisa. São os standards, né, Lailinha? Isso aí são as diretrizes clínicas que você e eu trabalhamos, né? Nos nossos últimos 7 anos juntas, do tipo, pensa que você tem que ter diretrizes clínicas para tudo. Do jeito que você vai fazer a avaliação da criança, como você vai desenvolver o tratamento. Do mesmo jeito que você faz essas diretrizes clínicas, você tem que ter uma diretriz clínica para o gerenciamento de situações de crise. E que deve envolver tudo. Deve envolver desde quem vai ser treinado, como, qual vai ser o currículo, como você vai documentar, se isso não deu certo, quais são os números para ligar. Tudo que a gente falou hoje aqui deveria ser sumarizado numa diretriz clínica para o gerenciamento em situações de crise.
Perfeito. Caramba, Paulinha, acho que a gente entrou. Nossa, quanta informação. A gente entrou na maioria das perguntas. Pessoal, obrigada por mandar pergunta. Paulinha, caramba, que prazer ter você de volta. Quanta experiência, quanto expertise, quanto informação. Obrigada por compartilhar. Tava morrendo de saudade de você.
Ah, eu também.
Amei como sempre. Já estou animada. Esperamos ter uma próxima quando der. Pessoal, obrigada por ter mandado pra gente as perguntas. Espero ter ajudado. Manda feedback pra gente, manda sugestões, manda outras perguntas, se surgirem. Paulinha, e aí? O que você achou?
Adorei, como sempre. E parece que tem tantas, mas eu poderia ficar aqui mais umas 5 horas com você, Lailinha.
Olha, não fala duas vezes.
Olha!
Deixa eu pedir pro meu marido buscar minha filha na escola.
Não, valeu, adorei. Obrigada a todo mundo por atender e por ouvir a gente. Espero que a gente tenha acrescentado no seu repertório.
Ó, tenho certeza absoluta. Então, ó, queridíssima, muito obrigada mais uma vez. Então, a gente se vê num próximo.
Valeu todo mundo. Até mais, Lailinha.
Até mais. Obrigada por ouvir esse episódio. Para obter o seu certificado de educação continuada, vá no site courses.daxta.com, procure por esse episódio, faça a compra, complete o quiz e receba o seu certificado. Até a próxima!